Por isso, Sr. Ministro, o senhor é a cara da responsabilidade da degradação da escola pública. Olhe, desculpe mostrar-lhe notícias atrás de notícias, mas eu gostava que atentasse nesta. Governo faz depender apoio a escolas degradadas de tripla validação. Sr. Ministro, se andar um pouco por este país, verá escolas onde chove lá dentro, outras onde é impossível estar por causa do calor, outras onde os bancos são vergonhosamente destruídos à frente de toda a gente e outras que nem passadiços têm. Esta é a escola do Partido Socialista, a escola da degradação maior das nossas instituições, e o Governo faz depender as verbas de uma tripla validação. Mas, o ano passado, não finja que não sabe, está aqui, não fui eu que inventei, está aqui nas notícias e no vosso Orçamento de Estado do ano passado, a menos que todos estejam a viver uma realidade paralela e o Governo viva na única realidade do País das Maravilhas. Os senhores diminuíram as verbas para a requalificação da escola, num momento em que as escolas mais precisavam que os senhores fizessem. É verdade, Sr. Ministro. Desculpe, mas é verdade. Mas, Sr. Ministro, o Sr. Ministro aparece nas notícias há uns dias atrás e diz assim, e cito, o Governo deu agora um passo importante para a recuperação do tempo de serviço dos professores. Ó, Sr. Ministro, deixe de gozar connosco, mas sobretudo deixe de gozar com os professores. Um passo importante para a recuperação do tempo de serviço dos professores. Sr. Ministro, são 6 anos, 6 meses e 23 dias. 6 anos, 6 meses e 23 dias. O país que paga indemnizações a Alexandra Reis de meio milhão. O país que paga aos seus gestores públicos como se fossem Ricardo Salgados. Não tem dinheiro para os seus professores poderem recuperar o seu tempo de serviço. É isto que é o símbolo maior do seu governo. E por isso eu gostava, Sr. Ministro, que de uma vez por todas, perante esta Câmara e sem fugir a respostas, dissesse ao país qual é o tempo de serviço que está disposto a que os professores recuperem. Porque o Sr. Ministro disse, estamos a dar um passo importante, estamos a aproximar-nos. Os sindicatos dizem o contrário, chamam-lhe provocação, artifício, fantochada de negociação. É tempo de o Governo dizer qual é a recuperação de tempo de serviço que efetivamente o Governo vai permitir. É que, Sr. Ministro, se for alguma coisa menos que recuperar o tempo todo que perderam, o seu Governo não está aqui a fazer nada. Obrigado.
Muito obrigado. Para intervir em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores membros do Governo, Sr. Ministro, senhores deputados. Eu, antes de começar, Sr. Ministro, queria chamar-lhe a atenção para a primeira fila da bancada do PS. Eu creio que isso é um bom sinal das probabilidades da sua sobrevivência política. Mas há, de facto, uma coisa que é essencial, é que os professores que faltam nas escolas fazem, de facto, falta. Aquela primeira fila faz cada vez menos falta ao país. E, portanto, espero que tenha isso em boa conta. Depois queria dizer-lhe que o Sr. Ministro fez o número de criticar o Bloco de Esquerda por falar muito dos professores e de não falar muito e não falar nos alunos. Pois o Sr. Ministro fez exatamente a mesma coisa. O seu discurso não falou uma vez da família, não falou uma vez dos alunos. E, portanto, vou fazer-lhe esse reparo e vou trazê-lo também para o campo daquilo que são os interesses fundamentais do sistema da educação, que é, de facto, os alunos e os professores. E dizer também que deve estar muito grato a outros colegas de governo que têm estado na atualidade nos últimos tempos, porque têm desviado as atenções daquilo que é a incompetência absoluta do seu Ministério. E vou-lhe dar um primeiro exemplo que me parece muito relevante. Entre 16 e 26 de maio decorreram, como o Sr. Ministro sabe, as provas de aferição do 8º ano das tecnologias de informação e de comunicação, provas digitais. O Sr. Ministro saberá seguramente quais foram os resultados de concretização dessas provas, mas eu vou recordar-lhe. 49% dos alunos não concluíram de todo a prova da aferição. 24% dos que concluíram, dos 51% dos que concluíram, precisaram de tempo extra. E esse tempo extra, senhores deputados, foi entre meia hora e uma manhã para concluir essas provas. E, portanto, apenas 49% Aliás, 51% concluíram, mas 24% precisaram de mais tempo, pode ter ido até uma manhã para concluir. E isto aconteceu porquê, Sr. Ministro? Aconteceu porque o seu Ministério é incompetente. Não é um problema das provas digitais em si mesmas. Nós fazemos provas digitais, nomeadamente nos instrumentos de avaliação internacional. É mesmo um problema do seu Ministério, que só fez o processo concursal com atraso, que só comunicou às escolas com 72 horas de antecedência, com um fim de semana pelo meio, que não soube precaver as questões dos problemas técnicos, das passwords e tudo isso. E é por isso, Sr. Ministro, que falando das famílias e dos alunos, cada vez mais famílias e cada vez mais alunos procuram o ensino privado porque não encontram no ensino público a qualidade que desejavam. Isso é evidente no ensino secundário. Porquê? Porque é determinante depois para o acesso à universidade e, portanto, temos mais 3 pontos percentuais de frequência do ensino privado em 2021, por contraposição a 2020, mas também é verdade no ensino básico, onde as diferenças, por exemplo, nos municípios de Lisboa, da Grande Lisboa, ou na região norte, demonstram uma descida da frequência no ensino público e um aumento muito significativo da frequência do ensino privado. E, portanto, Sr. Ministro, eu diria que a sua sorte tem sido, de facto, a extrema incompetência e a atividade mediática em que estão envolvidos outros pares seus do Governo. Porque senão o senhor já teria tido que explicar, e eu peço que faça agora essa explicação, o que é que aconteceu, por exemplo, com as provas digitais da aferição de tecnologias de informação e de comunicação do 8º ano. E queria fazer também uma última pergunta que também seria importante esclarecer aos portugueses, porque já tivemos o ex-ministro Brandão Rodrigues a assumir esse valor aqui há uns tempos. É o custo por aluno no sistema de ensino público. O ex-ministro Brandão Rodrigues disse-nos que eram 6.200 euros na altura. Quanto custa hoje, Sr. Ministro, um aluno no ensino público? É que o senhor, o seu governo e o Bloco de Esquerda que hoje aqui trazem, vou concluir, Sr. Presidente, trazem aqui este tema, não tiveram nenhum pejo em acabar com uma solução que servia os alunos, que servia às famílias e que os senhores decidiram destruir. São as parcerias na educação com privados. E, portanto, eu queria ouvi-lo sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhores deputados, peço silêncio para intervir em nome do grupo parlamentar do PS. Peço desculpa. Senhores deputados, agora é a vez de usar da palavra o grupo parlamentar do PCP. Para o efeito, tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Tenho tempo, senhor Presidente, posso aguardar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro, quem prejudica os alunos é o Governo, mas também o PSD, a Iniciativa Liberal e o Chega, que sistematicamente contribuem para atacar a escola pública a favor dos interesses privados da educação. Esta é a verdade, percebemos o burburinho, mas a verdade é que o caminho que pretendem avançar é no sentido da destruição da escola pública para favorecimento da escola privada. Caminho que não contam com o PCP, porque a solução para assegurar a educação para todos é, de facto, a valorização da escola pública. Mas a escola pública também não tem contato com o apoio do Governo. E quando nós dizemos que o Governo prejudica, é porque quando não adota as soluções que são necessárias para garantir professores a todos os estudantes. Quando não adota as soluções para valorizar carreiras de todos os trabalhadores da educação, quando não garante as condições de ensino-aprendizagem para os estudantes. Valorizar a escola exige investimento, valorização dos seus trabalhadores, garantia da informação integral do indivíduo. Mas não tem sido esta a opção do Governo. Perante as reivindicações dos professores e educadores, dos técnicos especializados, dos auxiliares da ação educativa, dos pais, dos estudantes, o Governo insiste em não dar resposta aos problemas com que a escola pública está confrontada, sendo responsável pela sua degradação. Hoje os professores e educadores estão em luta. Luta que daqui saudamos. E saudamos a grande manifestação que já foi realizada hoje no Porto e também a manifestação que se está a realizar também grande em Lisboa. A luta dos professores e educadores por melhores condições de trabalho, por mais direitos, é uma luta em defesa da escola pública. E nesta matéria, o Governo também não está a dar resposta. Vamos por partes. Contabilizar todo o tempo de serviço trabalhado. O tempo de serviço não pode ser apagado. É preciso encontrar uma solução. E note-se que esta solução existe, de facto, considerar todo este tempo para garantir, de facto, a progressão e o reconhecimento por parte dos professores. Vincular todos os professores com 3 ou mais anos de tempo de serviço para combater a precariedade e garantir a estabilidade. Pôr fim à existência de vagas para progressão na carreira, nomeadamente no acesso ao 5º e ao 7º escalões, e pôr fim às cotas na avaliação. Aquilo que o Governo avançou não dá resposta a esta questão. Alterar o regime de mobilidade por doença para permitir a aproximação à residência ou à família em caso de doença. Valorizar a carreira e a profissão para assegurar que todos os alunos tenham professores a todas as disciplinas. Há pouco o PS disse que não era possível. Não era possível ir ao encontro de todas estas reivindicações. E nós perguntamos porquê. São reivindicações que são justas, são reivindicações que permitem valorizar os trabalhadores, neste caso os professores e educadores, mas que permitem também valorizar a escola pública. Mas não é possível hoje um professor alcançar o topo da carreira? Não é legítimo que isto seja reivindicado? Não é legítimo que os professores reivindiquem que todo o tempo trabalhado não seja apagado? Não considera que isto é legítimo? No início do ano letivo deste ano, mais de 80 mil estudantes não tinham professor a todas as disciplinas. Se o Governo não adotar as soluções que são necessárias, e não é com substituição de licenciados sem habilitação profissional para a docência, a situação tenderá a agravar-se. O Governo sabe isso. Tendo em conta o número de professores que estão em condições de se aposentar, mas tendo também em conta que o número de professores que se forma não permite substituir aqueles que se aposentam. E a questão que se coloca, como é que pretende o Governo assegurar que todos os estudantes têm todos os seus professores?
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, o Sr. Ministro fez uma pergunta mais fácil de todas. O que mudou? O Sr. Ministro não está a ver as ruas? Não deu por haver falta de professores na escola pública? Não viu o que é que mudou no país nos últimos anos? Eu gostava de lhe responder, Sr. Ministro. Entre 2018 e 2023, este Governo entrou numa paralisia em relação às reivindicações dos professores. Viu a escola a ficar sem professores, sem responder à falta de professores. Recusou as várias propostas de vinculação extraordinária que aqui vieram, de alteração da norma travão, para que não fosse agora preciso vincular este número vergonhoso de professores. Porquê é que é vergonhoso? Porque significa que o Governo permitiu que se acumulasse precariedade em níveis vergonhosos no Ministério da Educação e nas escolas. O Sr. Ministro recusou a recuperação do tempo de serviço aos professores. Não mudou nada? Isso não fez com que mudasse nada na escola pública? Não mudou nada em relação à inflação no país, ao preço da habitação, àquilo a que o salário do professor tem de acudir? Não mudou nada em relação àquilo que se exige dos professores para pagar as suas próprias deslocações? Comparabilidade com a função pública? Diga-me um funcionário público a quem não seja reconhecido um subsídio por mobilidade sem ser aos professores. Uma carreira a quem seja pedido que percorram o país para ir dar aulas noutro sítio, porque o Estado pede, porque não há profissionais para ir para outro lado do país, sem que lhe seja dada uma recompensa. Diga, porque é que, quando se trata de incentivos aos juízes, incentivos aos médicos, incentivos a outros profissionais que são necessários no interior do país, por exemplo, já ninguém fala em comparabilidade de carreiras. Porque é que só serve para arrasar a carreira dos professores pelos mínimos, em vez de reconhecer os direitos que têm? O que mudou? O que mudou foi que os professores viram uma primeira luz de esperança com o descongelamento e depois entenderam que a partir daí viria a recuperação do tempo de serviço, a partir daí viria a progressão na carreira com normalidade, e o Partido Socialista pôs um travão a essas expectativas. Não o fez sozinho. O PSD em muito contribuiu para que os professores não tivessem direito ao tempo de serviço, como quando votou contra a recuperação do tempo de serviço aqui na Assembleia. Não sei se na altura o Sr. André Ventura ainda lá estava ou já não estava, mas o que é fato é que a direita se juntou para trair os professores na sua expectativa de recuperar o tempo de serviço. Sr. Ministro, mudou uma coisa essencial: não há professores na escola. É um fenómeno em massa que a vinculação agora proposta e que o Bloco